10:35, quarta-feira, 2/2/2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Lembra daquele incêndio, ouvinte, que atingiu a garagem de uma empresa do transporte coletivo de Londrina, destruiu 56 ônibus, foi em novembro do ano passado? Então, hoje sai o laudo. Quem tem mais informações sobre este laudo é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia a todos. A perícia do Instituto de Criminalística de Londrina concluiu que o incêndio dos 56 ônibus foi criminoso, ou seja, teve ação humana. Os veículos do transporte coletivo estavam na garagem da empresa TCGL no dia 15 de novembro do ano passado. O laudo já está na posse do 5º Distrito Policial para que a investigação continue. Outras hipóteses foram descartadas, como, por exemplo, o arremesso de algum objeto de fora para dentro, assim como alguma ação atípica por parte dos funcionários que estavam no pátio. Foram realizados exames minuciosos em 5 dos 56 ônibus incendiados, os 5 primeiros, né? Inclusive com a análise de fios de cada um deles, um trabalho bem extenso. Imagens de câmeras de segurança de imóveis que ficam ao redor também foram estudadas num período de 2 meses. Segundo a Polícia Científica, novas situações ainda podem surgir. Lembrando que os ônibus não tinham seguro. Ninguém ficou ferido no dia. A empresa também contratou uma perícia particular, mas segundo a assessoria de imprensa, o resultado ainda não foi divulgado. O valor do prejuízo total também não foi confirmado ainda, mas o que ficou certo, que já é certo, é que foi um incêndio criminoso que terminou aí com 56 ônibus incendiados no dia 15 de novembro do ano passado. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Agora, então, investigação avança para tentar chegar no criminoso, nos criminosos que cometeram esse incêndio. Agora, o que chama a atenção é uma frota desse tamanho, né? 56 ônibus sem seguro. Aí, claro, a empresa tem que arcar com prejuízo enorme. Completou um mês a morte de um bebê em União da Vitória, no Vale do Iguaçu, a suspeita de violência doméstica. Nós vamos para lá conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia. Em que estágio andam as investigações?
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Como você bem disse, ontem completou-se um mês da morte do garoto Emanuel, de apenas 1 ano e 8 meses. Mais uma vítima, né, de violência doméstica em um caso que chocou os moradores aqui do Vale do Iguaçu. Desde a morte do menino, os familiares têm prestado depoimentos na 4ª Subdivisão Policial de União da Vitória, em inquérito aberto para apurar o caso. O delegado-chefe da 4ª SDP, Douglas de Possebon e Freitas, divulgou recentemente que o casal de tios suspeitos de agredirem o sobrinho foram encontrados em Curitiba, trabalhando em uma empresa de reciclados. O casal acabou sendo preso. No entanto, no último sábado, dia 29, outra informação foi divulgada pela 4ª SDP, afirmando que o casal havia recebido alvará de soltura. Conforme apurado pela reportagem da CBN, o tio de Emanuel alegou que foi agredido dentro da cela, sendo concedido ao casal o alvará de soltura expedido pela Justiça Criminal de União da Vitória. O casal deverá utilizar tornozeleira eletrônica. Segundo o delegado da 4ª SDP, o tio confessou que, abre aspas, pisou acidentalmente no bebê no dia 26 de dezembro de 2021, fecha aspas. Emanuel deu entrada em um hospital de União da Vitória no dia 1º de janeiro com várias lesões aparentes. Após a realização de exames, foram constatadas lesões internas na criança, como a ruptura do fígado, o que possivelmente provocou a hemorragia, levando o bebê a óbito. Lembrando, Lucian, que os pais do Emanuel perderam a guarda do garoto para os tios por conta do uso de entorpecentes. Um mês se passou, os suspeitos no momento estão em liberdade, usando tornozeleira eletrônica, e a comunidade ainda aguarda a justiça no caso deste bebê de 1 ano e 8 meses. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Rafael. Esse é o tipo de noticiário que a gente fica triste, que a gente não gosta, não quer divulgar. Né? Mas, infelizmente, em Sarandi, uma criança, outra criança, essa de 4 aninhos de idade, morreu, mas em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19. É a segunda morte pela doença na última semana. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia. É isso mesmo. Infelizmente, essa criança de 4 anos morreu no dia 29 de janeiro. Segundo a Secretaria de Saúde de Sarandi, a causa da morte foi Covid-19. Ela estava internada na UTI de um hospital aqui de Maringá. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a criança não tinha comorbidades e deu entrada no hospital com outros sintomas, uma infecção nas amígdalas, mas acabou morrendo em decorrência da Covid. É a segunda morte de criança registrada na cidade na última semana. Uma menina, e por Covid-19, né? Uma menina de 2 meses de idade morreu de Covid em Sarandi na segunda-feira, dia 31. Neste caso, a criança tinha comorbidade, uma malformação congênita. Ontem, Sarandi confirmou mais 166 casos de Covid em pacientes com idades entre 1 e 67 anos. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E assim como nos adultos e nos adolescentes, a principal defesa dos pequenos, das crianças contra a Covid é a vacina, né? E Ponta Grossa, nos Campos Gerais, amplia a vacinação das crianças nesta semana. Quem tem as informações é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Nesta semana serão 2 dias de imunização das crianças aqui na cidade. Hoje recebem a vacina 414 crianças de grupos prioritários com comorbidades, deficiências permanentes, indígenas e quilombolas. Também no dia de hoje, outras 1.586 crianças de 11 e 10 anos, nascidas entre 1º de fevereiro de 2010 a 6 de fevereiro de 2011, sendo imunizadas. Na sexta-feira, 2.000 crianças de 10 e 9 anos, nascidas entre 11 de novembro de 2011 e 24 de julho de 2012, recebem a vacina aqui na cidade de Ponta Grossa. Com isso, os dados de imunização para este grupo devem apresentar uma evolução considerável na próxima atualização do fim de semana aqui na cidade de Ponta Grossa. Lembrando que as aplicações das vacinas em crianças acontecem no Centro de Convenções e Avivamento, próximo ao Parque Linear, em oficinas aqui em Ponta Grossa. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, até o momento, 7,7%. 2.868 crianças foram imunizadas com uma dose da vacina. Ponta Grossa tem população estimada de 37.013 crianças. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. A vacinação das crianças avança também hoje aqui na capital. A primeira dose é aplicada para as nascidas entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2015. Amanhã serão vacinadas as crianças nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2015. Nestas datas, só podem receber a primeira dose o público convocado. A Secretaria da Saúde aqui da capital informou que as crianças das faixas etárias que já foram convocadas e que, por algum motivo, não compareceram na data da primeira dose, devem aguardar a convocação da repescagem. Não tem a repescagem contínua por aqui, portanto. E em todo o Paraná já foram aplicadas ao menos 133 mil vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os dados divulgados pela manhã pela Secretaria de Estado da Saúde consideram as doses administradas de 15 a 31 de janeiro, período em que o Estado recebeu as primeiras doses e iniciou a vacinação deste público. E nós vamos agora ao oeste do Estado. Precursor na vacinação a partir dos 12 anos, por meio de um estudo da Pfizer, o município de Toledo apresenta um crescimento na incidência de Covid-19 entre crianças de até 9 anos. No geral, as 3 primeiras semanas de janeiro apresentaram 30 novos casos. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. E é isso mesmo. A análise dos dados epidemiológicos aponta esse crescimento no número de casos de Covid entre crianças de 0 a 9 anos. E como você antecipou, Luciano, foram 30 novos casos nas 3 primeiras semanas de janeiro. Já entre 22 e 31 de janeiro foram notificados 130 casos positivos nesse público. Em nota, a secretária de Saúde de Toledo, Gabriela Kucharski, ela disse que o aumento de casos nessa faixa etária faz parte da condição natural de sobrevivência do vírus, porque como outros públicos já receberam a vacina, o coronavírus migra para outros hospedeiros. Ela explicou que no ambiente externo, o vírus permanece entre 24 e 48 horas. Nas pessoas com esquema vacinal completo, ele não tem mais força e letalidade e, por isso, busca ambientes mais favoráveis para infectar, nesse caso, as crianças. A secretária, que também é pediatra, lembrou que entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunizações, Academia Americana de Pediatria, União Europeia, entre outros órgãos de referência mundial, incentivam a vacinação em crianças. A Secretaria de Saúde de Toledo mantém o acompanhamento diário desses dados e está em estado de alerta, porque em todo o ano de 2021 foram 237 crianças positivadas para a Covid-19 no município e somente em janeiro, então, 160. O município já está vacinando crianças a partir de 8 anos ou mais. Em caso de crianças com deficiência permanente ou comorbidades, ela está disponível já a partir dos 5 anos. Luciano.
Cris, obrigado pelas informações e o CBN Paraná desta quarta-feira fica por aqui. CBN Paraná que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs de todos os cantos do Paraná, né? CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira.